história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, FM 95. Está começando Frente Ampla de Notícias deste sábado, 22 de março de 2025, Dia Mundial da Água. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Antônio dos Santos.
Pesca no lago em Marechal Cândido Rondon acontecerá nos dias 5 e 6 de abril.
Guilherme Heisen.
Decisões do Municipal de Futsal de Entre Rios Oeste acontecem hoje. Equador e Argentina vencem no encerramento da 13ª rodada das eliminatórias. Com 4 novos convocados, Brasil se prepara para enfrentar a Argentina, pressionado na próxima terça-feira.
Gladstone Pacheco.
Itaipu vai homologar segunda-feira os 240 milhões para compra de terras para índios. Quedas de energia no campo. Infraestrutura não acompanhou o ritmo do agronegócio.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, inscrições para o concurso Miss de Entre Rios Oeste estão abertas. Paraná inicia estudo para diagnosticar bacias hidrográficas. Comunidade Show acontece amanhã no Jardim Alvorada, com serviços gratuitos e sorteios de prêmios. Homem é preso por embriaguez ao volante em Porto Mendes. Cães são mortos por envenenamento em Quatro Pontes.
Frente Ampla de Notícias.
Ok, vamos então às notícias principais dessa edição de hoje do Frente Ampla de Notícias, 22 de março de 2025. Uma prisão por embriaguez ao volante foi registrada na tarde de ontem em Porto Mendes. A polícia militar foi informada sobre um veículo Vectra de cor cinza, trafegando em zigue-zague, fechando outros veículos na pista e o motorista apresentando sintomas de embriaguez. Em patrulhamento pela Avenida Capitão Heitor Mendes, o veículo acabou abordado pelos policiais militares. E, de fato, o motorista se apresentava bastante agitado, com fala desconexa, andar cambaleante e, inclusive, com vestes urinadas. Consultado no sistema, o veículo Vectra, sedã de cor cinza, não apresentava débitos, não apresentava restrições. O condutor, porém, foi submetido ao teste do etilômetro, confirmando a ingestão de bebidas alcoólicas, por cuja razão ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon. O morador compareceu ontem, sexta-feira, ao destacamento da Polícia Militar de Quatro Pontes, relatando que no dia 14 de março, uma sexta-feira da semana passada, seus dois cães de raça pastor alemão sumiram da propriedade. Por câmeras de monitoramento, ele disse que os animais foram vistos pela última vez por volta de 6 horas da manhã daquele dia, caminhando em direção a uma lavoura de milho. Ontem, 21 de março, um dos animais, o filhote, foi encontrado morto na lavoura. O cachorro mais velho ainda não foi encontrado. O noticiante relatou ainda que os animais eram jovens e saudáveis e não acredita que tenham morrido por causas naturais. Acrescentou desconfiar que os animais tenham sido envenenados, por cuja razão entendeu ser necessário o registro no setor policial. Bem, Comunidade Show acontece amanhã no Jardim Alvorada, com serviços gratuitos e sorteio de prêmios. Quem traz detalhes é Maico Bicker.
Acontece neste domingo pela manhã a terceira edição do ano do projeto social Comunidade Show, que o objetivo é levar um dia de serviços gratuitos com sorteio de prêmios. É uma programação para todas as idades. As atividades amanhã no Alvorada iniciarão às 9 horas da manhã e seguirão até o meio-dia no campo, ao lado da Associação dos Moradores. Dentre os serviços, orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo para meninos e homens com a Barbearia Lunardi. Módulo empresarial e a sala do empreendedor Fomento Paraná. Cine com vagas de emprego. Teste de visão com a Império dos Óculos. Orientações com a psicóloga e parapsicóloga Claire Mattes. O NEDIGE, que é o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude. E o NUMID, que é o Núcleo de Migrações e Direitos Humanos, também vão participar. Além disso, o sorteio de muitos prêmios. Bolas, cadeiras, camisetas, bonés, dentre outros. Para participar, a pessoa poderá se dirigir amanhã pela manhã na Associação de Moradores do Alvorada, onde toda uma estrutura está sendo montada, preencher o cupom, depositar na urna, não custa nada. Equipes do Comunidade Show também percorreram casas do Alvorada e arredores, entregando um panfleto de divulgação do evento amanhã. No rodapé, um canhoto, onde você pode destacar, preencher o nome e telefone e também depositar na urna amanhã. Estará concorrendo aos prêmios e não precisa estar presente para ganhar. O Comunidade Show é aberto a qualquer público de qualquer região de Marechal Rondon ou outro município. Mais uma vez, o projeto social terá um diferencial para o público infantil. Serão vários brinquedos infláveis que serão colocados à disposição da criançada amanhã das 9h ao meio-dia, além de cachorro-quente, patrocinado pela Furpag Materiais de Construção, e refrigerante, patrocinado pelo Disque Shopping do Verde. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos, com parceria da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, Governo Baques e Sauer.
O Departamento Nacional da Infraestrutura de Transporte no Paraná anunciou na última semana a ativação de novos radares em rodovias da região oeste do estado. A medida faz parte de um estudo técnico realizado pelo DENIT para identificar trechos que necessitam de maior controle de velocidade, visando a segurança viária e a redução de acidentes. A maioria dos radares foi instalada na BR-163. Os motoristas que trafegam pela rodovia devem, portanto, ficar atentos à nova sinalização para evitar infrações e garantir uma viagem mais segura. Segundo o DENIT, a instalação dos radares busca disciplinar o trânsito e evitar acidentes em trechos de maior risco. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Guilherme Reisen traz as seguintes informações.
Decisões do Municipal de Futsal de Entre Rios Oeste acontecem hoje. Equador e Argentina vencem no encerramento na 13ª rodada das eliminatórias. Com 4 novos convocados, Brasil se prepara para enfrentar a Argentina, pressionado na próxima terça-feira.
Em ofício enviado a Itaipu Binacional e a Sistema FAEP, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento também manifestaram preocupação em relação à instalação de 64 galinheiros comunitários na região oeste e no litoral do estado. O projeto é uma ação da Fundação Luterana de Diaconia em parceria com a Itaipu Binacional. O documento encaminhado pelas autoridades estaduais é uma resposta a uma demanda da FAEP, que pediu providências em relação aos riscos que essas criações de subsistência apresentam para a sanidade animal do Paraná. O estado comporta a maior avicultura comercial do Brasil. Responde, aliás, por 30% da produção nacional e 40% das exportações de carne de frango. O Paraná trabalhou por décadas até conquistar o status sanitário, por exemplo, de área livre de febre aftosa sem vacinação. O ofício encaminhado a Itaipu recomenda que a empresa reavalie a estratégia de apoio à criação de aves nas regiões mencionadas e considere medidas adicionais de segurança sanitária. A preocupação dos órgãos estaduais se refere à introdução de galinhas domésticas no oeste, principalmente nessa região produtora de aves do Paraná, o que poderia aumentar consideravelmente também os riscos sanitários, facilitando a transmissão do vírus da influenza aviária das aves silvestres para os plantéis domésticos. Pesca no Lago de Marechal Cândido Rondon vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril. Inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira? É isso, Antônio dos Santos. Boa tarde.
É isso mesmo, Regis. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Durante uma reunião ontem na Prefeitura, sexta-feira, foram definidos os detalhes da próxima edição do Pesca no Lago de Marechal Cândido Rondon, programado para acontecer nos dias 5 e 6 de abril. O evento é coordenado pela Secretaria de Assistência Social com apoio das demais secretarias. Ficou estabelecido o seguinte, Regis. A pesca será permitida para um adulto acompanhado de uma criança adolescente de até 14 anos. No momento da inscrição, os participantes deverão escolher um dos turnos, sábado, dia 5 de manhã, das 8 às 11 horas, sábado à tarde, entre as 15 e as 18 horas, no domingo, dia 6 de abril, pela manhã, das 8 às 11 horas, ou à tarde, das 15 às 18 horas. Cada dupla poderá participar apenas de um turno, identificados com pulseiras, e haverá um limite de 150 inscrições por turno. Será permitido também, Regis Guerreiro, levar para casa tilápia sem limite de quantidade e um exemplar de uma outra espécie por dupla participante. O uso de varas, molinetes e carretilhas está liberado e cada participante deverá levar suas próprias iscas. As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, ou seja, segunda-feira agora, dia 24 de março, a partir da tarde, no módulo esportivo, no Parque de Exposições até às 17 horas e 15 minutos. Nos demais dias, as inscrições poderão ser realizadas das 8 às 11h45 e das 13h15 às 17h15. Para se inscrever, Regis, é necessário apresentar comprovante de endereço, documentos pessoais, 1 litro de leite para a inscrição da criança e 1 quilo de alimento não perecível para a inscrição do adulto responsável. O leite será destinado para o OPECAM e os alimentos para entidades e famílias rondonenses.
Será realizado nesse final de semana no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, Marechal Rondon, a 25ª edição do Torneio de Pesca Corvina. A organização é do Clube Amigos da Pesca, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon. Contará com 300 equipes participantes. Além da competição em si, os inscritos vão concorrer a uma série de prêmios importantes distribuídos ao longo dos 2 dias do evento, hoje e amanhã. Agora aqui no Frente Ampla, falando em esportes, final de semana de decisão do Municipal de Futsal de Entre Rios do Oeste. Boa tarde, Guilherme Reisen.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, hoje um grande evento em Entre Rios Oeste, a partir das 5 horas da tarde, movimentando as disputas do Campeonato Municipal de Futsal daquele município. A rodada derradeira, jogos únicos definindo os campeões. Eu falo os campeões porque serão várias categorias, começando pela base, a partir das 5 horas da tarde, movimentação de Inter e Grêmio, decidindo o Sub-9. Da sequência, final do Sub-11 entre Flamengo e São Paulo. Em seguida, o Sub-14, frente a frente, Atlético de Madrid contra o Sevilha. Pelo Sub-17, jogo programado para 7h30 da noite, Liverpool contra o Chelsea. Aí depois começa a esquentar o negócio. A partir das 8 horas da noite, tem Palmeirinhas contra o Clube Atlético pela decisão do veterano. A final do Livre está programada para as 9 horas da noite, entre Trembala contra Renove Tintas Coresul. Portanto, hoje, no Ginásio de Esportes de Entre Rios Oeste, as finais do Campeonato Municipal de Futsal. Ainda falando sobre o nosso esporte amador, chama atenção para o campeonato da Associação Vale do Sol, da Polícia Militar e Marechal Cândido Rondon, que nesta tarde tem sequência com a realização da segunda rodada. Também hoje, pelo Amador, nós teremos o troféu Araldo Altman, o Campeonato Municipal de Voleibol de Marechal Cândido Rondon. 3 jogos na Vila Gaúcha, Guerreiro.
Muito bem, Guilherme. Ontem foi encerrada a 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. E o Brasil agora se prepara para o clássico contra a Argentina. Diz aí.
É isso, Regis. Ontem, 2 partidas encerraram a 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Equador venceu a Venezuela pelo marcador de 2-1 e a atual campeã do mundo, a Argentina, derrotou o Uruguai em pleno centenário pelo marcador de 1-0. A Argentina, que é líder das eliminatórias, com 28 pontos. Segundo, Equador, 22. Terceiro, Brasil, 21. Quarto, Uruguai, 20. Quinto, Paraguai, 20. Sexta, Colômbia, 19. Na zona de repescagem está a Bolívia, com 13 pontos. Fora da zona de classificação para a Copa, oitavo lugar a Venezuela com 12, nono Peru com 10, décimo Chile 9. A Argentina, aliás, Guerreiro, que é a próxima adversária do Brasil na terça-feira. E a seleção brasileira convocou 4 jogadores ontem para o clássico na próxima terça no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Foram chamados pelo técnico Dorival Júnior o zagueiro Beraldo, os meio-campistas João Gomes e Ederson e o goleiro Everton do Palmeiras. Eles irão substituir Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Os dois primeiros levaram o segundo cartão amarelo nas eliminatórias e terão que cumprir suspensão. Já o meio-campista do Flamengo não teve lesão diagnosticada, mas tem dores na região posterior da coxa esquerda. Lembrando que o Brasil na próxima terça entra pressionado por resultados, mas principalmente por um melhor futebol, né? Olha, Guerreiro, vou te falar uma coisa, hein? Uma derrota da seleção na próxima terça-feira, sei não se não vai custar o pescoço do técnico Dorival Júnior.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Paraná inicia estudo para diagnosticar bacias hidrográficas. Polícia de Santa Helena desenvolve operação recolhimento para capturar elementos foragidos da Justiça. Abertas as inscrições para o concurso Miss Entre Rios 2025. O Paraná inicia um estudo para diagnosticar bacias hidrográficas. Aliás, é a primeira vez que esse tipo de ação será feita simultaneamente em todo o território estadual. Quem traz detalhes a respeito disso é Sabrina Loman. Boa tarde, Sabrina.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Pois é, isso mesmo. Em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado hoje, 22 de março, o governo do estado anuncia o início de um estudo inédito para mapear e compreender as características de todos os recursos hídricos do Paraná. O projeto, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, prevê a revisão e elaboração dos planos de bacia hidrográfica do estado em acordo com as políticas nacional e estadual de recursos hídricos. O investimento é de R$30 milhões, com conclusão prevista para 2027. Os planos são desenvolvidos pela Gerência de Gestão de Bacias Hidrográficas do Instituto Água e Terra e, entre as informações relevantes, apresenta os resultados integrais de diagnóstico, prognóstico e desenvolvimento das ações para as 16 bacias hidrográficas do estado. A gerente da gestão de bacias do IAT, Daniele Tortato, destacou que o objetivo é garantir segurança hídrica do estado como um todo.
O diagnóstico de como estão os nossos recursos hídricos no território do Paraná como um todo, então com dados atualizados para todas as unidades e também padronizados para a gente saber a quantidade de água que a gente tem, ou seja, a disponibilidade hídrica. Quanto de água eu posso distribuir para que eu garanta ainda um meio ambiente saudável, porque a gente não pode tirar água do meio ambiente, e que possibilite esses usos para o desenvolvimento do estado, para o desenvolvimento sustentável. Na época que esses planos foram concebidos, esses antigos, a gente não falava em ODS, a gente não falava em mudanças climáticas, né? E que hoje a gente está incorporando o nosso termo de referência para ter informações sobre todos esses ângulos, né? Todas essas esferas, a gente ter informações para que possibilite a atuação e fazer uma boa gestão dos recursos hídricos no estado. É uma ação muito interessante porque o Paraná está sendo pioneiro em fazer isso de uma vez só.
Os estudos estão divididos entre etapas de diagnóstico, prognóstico e plano de ação. O diagnóstico compreende a situação atual da bacia hidrográfica, identificando características, particularidades, potencialidades e possíveis problemas a serem enfrentados. A área de prognóstico projeta a evolução dos recursos hídricos a partir do cenário atual, permitindo pressupor tendências de uso, pressões, futuras ameaças e impactos das ações atuais. Já o plano de ação define diretrizes, metas, programas, projetos e ações para as bacias. É a etapa na qual se planeja os objetivos específicos de cada localidade e também nela que são determinados os mecanismos de monitoramento, avaliação e possíveis financiamentos.
Ontem, sexta-feira, a Polícia Civil de Santa Helena deflagrou a Operação Recolhimento para capturar elementos foragidos da Justiça. A ação resultou no cumprimento de 2 mandados de prisão e 1 mandado de busca e apreensão em Missal, com o apoio da Polícia Civil local. Durante as investigações, os policiais civis identificaram que um foragido da Justiça de Santa Helena, procurado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, se encontrava homiciado em Missal. Com base nas informações obtidas, a equipe policial solicitou medidas cautelares necessárias e, com uma ordem judicial deferida, deslocou-se até o endereço do elemento procurado pela Justiça. No local, além da captura dele, as diligências também levaram à prisão de uma mulher que possuía contra si um mandado de prisão expedido pela comarca de São Miguel do Iguaçu, também pelo crime de tráfico de drogas. Os presos foram encaminhados para a cadeia pública de Medianeira e colocados à disposição do Poder Judiciário. E são abertas as inscrições para o concurso Miss 2025 de Entre Rios Oeste. Vera Filber, como as interessadas devem proceder para confirmar a inscrição? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Então, Regis, o evento que celebrará a beleza e a cultura local está com inscrições abertas. As interessadas em participar devem se inscrever até o dia 31 de março de 2025, junto à ACIER. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas. Para se candidatar, é necessário atender aos requisitos estabelecidos no regulamento do concurso, que está disponível no Departamento de Cultura do município. Entre os meses de maio e agosto, as candidatas irão participar de diversas atividades preparatórias, incluindo workshops de passarela, etiqueta e oratória, além de ações sociais na comunidade. Essas atividades visam promover o desenvolvimento pessoal das participantes e integrá-las às tradições culturais do município. A grande final é marcada para o dia 22 de agosto de 2025 no Clube Atlético, que promete ser uma noite de glamour e de muita celebração.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai nos trazer as seguintes informações.
Itaipu vai homologar segunda-feira os 240 milhões para a compra de terras para índios. Quedas de energia no campo. Infraestrutura não acompanhou o ritmo do agronegócio.
O Ministério da Saúde anunciou ontem, sexta-feira, que a campanha nacional de vacinação contra a gripe este ano começa agora, no dia 7 de abril. Segundo o anúncio feito pelo ministro Alexandre Padilha, as doses começam a ser distribuídas aos estados. Qual é a meta da vacinação da campanha, Jorge Bahia? Boa tarde.
Ótima tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes. A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência profissional de saúde e professores, dentre outros. Ao receber a primeira remessa de doses destinada ao Distrito Federal, Padilha destacou que o imunizante protege contra um total de 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. Segundo ele, estados e municípios que receberem as doses ao longo dos próximos dias podem optar por iniciar a vacinação antes do dia 7. No Distrito Federal, por exemplo, a imunização deve começar na próxima terça-feira, dia 26. A previsão é que até o fim de março, 35 milhões de doses tenham sido entregues aos estados. Padilha refutou mitos como o de que a dose faz com que a pessoa imunizada fique gripada e destacou que muitas vezes o que acontece é que ela já chega infectada no momento de receber a vacina. O ministro destacou que a partir deste ano, a vacina contra a influenza passa a ficar disponível em unidades básicas de saúde de forma permanente. A estratégia, segundo ele, é não perder nenhuma oportunidade de vacinar pessoas que buscarem a dose. Padilha disse que os dias D nacionais de vacinação contra a influenza também serão retomados. A data para este ano será definida ao longo da próxima semana, durante reunião da Comissão de Intergestores Tripartite, que deve acontecer em maio.
No início da semana que vem, a Itaipu Binacional vai bater o martelo e destinar 240 milhões para aquisição de terras para realocação de indígenas na região oeste do Paraná. Esse assunto é polêmico e causa revolta em produtores e entidades do setor agropecuário. Gladson Pacheco, boa tarde.
É polêmico realmente. Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná já se manifestou, inclusive, contrária à iniciativa desde o início do processo. Essa medida será tomada porque alguns dos pontos que constam no acordo são ilegais. A escolha das áreas será feita pela FUNAI, em acordo com os próprios indígenas. Ainda, o INCRA será responsável pela avaliação dos imóveis. A definição destes pontos não contou com a participação de entidades representativas dos produtores rurais, diz a FAEP. O acordo histórico foi firmado em conjunto com a União, FUNAI e INCRA e trata da aquisição emergencial de 13 mil hectares de terras rurais, visando conforme a Itaipu. A reparação de danos causados às comunidades indígenas Avaguaranis, no oeste do Paraná. O acordo, que beneficiará diretamente milhares de indígenas em diversas comunidades, prevê um investimento de 240 milhões de reais pela Itaipu neste ano, com a possibilidade de complementação do valor em 2026, caso necessário. As terras serão adquiridas em nome da União e destinadas às aldeias indígenas, assegurando, de acordo com a Itaipu, seus direitos territoriais como compensação pelos danos históricos sofridos. O acordo foi mediado pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal a pedido do ministro Dias Toffoli, relator da ação civil originária em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A ação, movida pelo Procurador-Geral da República, busca a reparação de danos materiais e morais causados às comunidades Avaguarani pela construção e instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Produtores e entidades ligadas ao setor produtivo não concordam com essa ideia de reparação de danos morais aos indígenas.
Ok, as constantes quedas de energia elétrica também têm gerado sérios prejuízos para quem depende desse recurso para trabalhar tanto no campo quanto na cidade. E a situação, Gladson Pacheco, continua crítica.
É verdade, Guerreiro. A situação se agrava, afetando a produção rural e a operação de empresas urbanas, resultando em perdas financeiras e impactos psicológicos significativos. Em Palotina, por exemplo, os produtores enfrentam grandes desafios. O presidente do Sindicato Rural daquele município, Edmilson Zabot, alerta que a falta de energia impacta toda a cadeia produtiva, especialmente na produção de proteínas animais, que representa 70% da economia local. Segundo ele, o pouco que o produtor ganha está sendo gasto com óleo diesel para manter os geradores funcionando. A questão da energia elétrica foi discutida recentemente na Assembleia Legislativa do Paraná, onde representantes do Bloco da Agricultura Familiar reconheceram os prejuízos enfrentados pelos agricultores. Uma comissão foi criada para entregar um relatório à Copel, solicitando indenizações rápidas para os produtores afetados. Em 2023, para se ter uma ideia, mais de 28 mil pedidos de indenização foram feitos à companhia, com apenas 7 mil atendidos. A Copel, por sua vez, atribui parte das interrupções à vegetação que atinge a rede elétrica e afirma estar realizando ações para mitigar esses problemas. Carlos Galina, gerente regional de operações de campo da Copel, comenta que cerca de 50% das quedas são causadas por árvores próximas à rede elétrica e que a empresa está trabalhando em parceria com os municípios para resolver a situação. Enquanto isso, a luta por uma solução continua, com produtores e empresários se unindo para garantir a estabilidade necessária para suas atividades e a segurança alimentar da população. Diretores da Copel ficaram de visitar a região no início do mês de abril, incluindo o Marechal Cândido Rondon, para verificarem de perto a situação e tentarem melhorar a estrutura da energia rural.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.